ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 18 horas desse dia 10 de outubro, sexta-feira, sextou com o Estádio. Eu sou Luciana Zogai e vou estar ao lado hoje de Raquel Mota, no Mundo da Bola, né? Estádio daqui a pouco, às 18h30. No Mundo da Bola, sextando aqui com vocês. Hoje ao meu lado, Raquel Mota, nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
o melhor da rodada.
É, a seleção brasileira aplicando uma sonora goleada na Coreia do Sul hoje pela manhã no World Cup Stadium em Seul. E o Rodrigo Ricardo vai analisar pra gente a partida, eleger alguns melhores da rodada. Chega mais, GRR!
Salve, fã do No Mundo da Bola! Estou iludido, mas não vou me empolgar. Eu estou igual aos torcedores brasileiros que acordaram cedo para ver o Brasil arrasar a Coreia do Sul. Um Brasil ofensivo, jogando coletivamente e permitindo o brilho do que a imprensa estrangeira já chama de tridente letal. Estevão, Rodrigo e Vini Júnior, brilhando com dribles, velocidade e objetividade. Além do trio, também vale ressaltar os passes, as assistências de Bruno Guimarães. O placar dilatado foi resultado dessa explosiva combinação ofensiva. Uma seleção que mostrou solidez defensiva, mas que não relaxou em nenhum momento, jogando sério até o apito final. Uma concentração que não permitiu aos coreanos nem assinalarem o famoso gol de honra. O placar já apontava 4-0. Quando o Brasil saiu em um veloz contra-ataque, dando o tiro de misericórdia nos sul-coreanos com o gol do Vini Júnior. O Carlo Ancelotti cobrou a atitude dos jogadores e eles mostraram atitude dentro de campo. É claro, a Coreia do Sul não é um super adversário, mas o Brasil se impôs e fez o que se espera da seleção brasileira, unindo eficiência e espetáculo. Esta goleada parece marcar uma virada de página, deixando para trás aquela eliminatória, a pior da história da seleção. O Brasil agora tem um treinador que é respeitado pelo elenco, sabe cobrar e é obedecido. Agora, eu não vejo a hora de acordar terça de manhã para ver se a seleção brasileira repete a dose contra o Japão. Valeu, um abraço, sextou, tchau!
Valeu, RR. Pois é, ó. E após a goleada brasileira, o técnico Carlo Ancelotti fez questão de elogiar a atuação da equipe.
Foi um partido, um jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. Creio que o compromisso da equipe foi muito bom. Também no jogo, a qualidade. Quando equipo mete compromiso no jogo, creo que depois a qualidade sai, ha saído muito bem, porque o jogo mostrou qualidades individuais muito, muito importantes.
Tá aí o Ancelotti, além de comemorar, né, o resultado, o Dom Carleto também apontou que a atuação deve servir de modelo para a Copa do Mundo.
Sim, muito feliz por o jogo de hoje. Sim, como eu disse, foi um partido completo em todos os aspectos. Creio que hoje começa a nossa trajetória para a Copa do Mundo. Começou bem, porque o equipo jogou muito bem. O que eu gostei do jogo, obviamente, porque o equipo mostrou muitas qualidades.
Carlo Ancelotti também falou sobre a movimentação ofensiva do trio formado por Rodrigo, Estevão e Vini Júnior. No entanto, o italiano fez questão de frisar a importância da solidez defensiva.
O grau de satisfação para o jogo da equipe é, como eu disse, obviamente, se tu põe uma base forte com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje saiu muito bem, porque Rodrigo jogou um partido muito bom, Estevão também, na frente, creio que a equipe tem muita variedade de muita solução ofensiva e hoje hemos aproveitado a qualidade individual desses jogadores.
Muito bem, Raquel Mota está aqui comigo para a gente falar um pouco sobre essa goleada aí do Brasil. Empolga sempre, né, golear, mas é Coreia do Sul, é um time que realmente serve de parâmetro. Vamos ter que esperar esse jogo contra o Japão para ter uma certeza melhor, Raquel.
Pois é, Luciana. Boa noite, Zogaib. Boa noite a você que nos ouve mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né? Aquilo, goleada sempre bom, né? Mas ainda bem que foi contra a Coreia. Imagina se fosse um placarzinho mequetrefe de 1-2-0, né? O Brasil não fez mais do que obrigação, né? Venceu por 5-0. Principalmente depois que a gente vinha falando aqui em off, eu tava até conversando com cabeça, da fala, né, do Ancelotti, que ele quer ver uma seleção que joga como um time, não como um bando, né? Não como uma equipe em que você vai ter um jogador apenas querendo se destacar no Mundial. E ele quer fazer um time que vença um Mundial. Então, esse tipo de pensamento já coloca também uma certa pressão nos jogadores, né? Já coloca que eles têm essa obrigatoriedade de fazer o mínimo, né? Que é fazer um trabalho bem feito, que é isso que o Ancelotti espera. O Brasil, claro, precisa ajustar algumas coisas, sem dúvida alguma, né? A gente viu principalmente falhas na defesa, deixando espaços ali para o time da Coreia do Sul. Mas que se, por exemplo, se fosse uma seleção mais forte, o Brasil certamente teria tomado ali alguns gols. Mas é a Coreia do Sul, né? E é, cumpriu aquele objetivo que tinha antes da data FIFA, né, Lu? Que é fazer com que a seleção brasileira treine com outras escolas de futebol. Então, escola asiática foi esse primeiro passo aí contra a Coreia do Sul e pega o Japão na terça-feira, 7:30 da manhã. E aí eu acho que o bicho vai ser complicado. O buraco vai ser mais embaixo, Lu.
Pois é, e eu quero saber também um pouquinho, né, sobre esse trio, vamos dizer, o quarteto ali ofensivo do Brasil, funcionou bem, a gente viu o Rodrigo voltando a marcar, o Vini Júnior dando duas assistências, fazendo gols, Estevão também brilhando, e ao mesmo tempo o setor defensivo também sólido, né?
Pois é, né? O setor defensivo do Brasil, ainda que, como eu falei, com algumas falhas, né? Mas, sem dúvida alguma, já com algum formato, né? Mas, pra mim, o que continua sendo um dos pontos fortes do Brasil é justamente aquela dupla de volante que ele coloca ali funcionando, né? O Casemiro jogou extremamente bem hoje, ele foi fundamental pra marcação e pras retomadas de bola do Brasil, né? O Matheus Cunha também, que voltava muito ali pra poder ajudar na defesa, ajudar também o Casemiro, inclusive foi dele o passe pro quinto gol do Brasil. Então, eu gosto muito dessa seleção mais pra frente, que marca mais a saída de bola, que pressiona, que faz aquela marcação mais alta, e isso é uma seleção com a cara do Ancelotti, que gosta dessa verticalidade, né? Gosta de jogar mais à frente. Pra mim, foi uma seleção que funcionou muito, né? Com esses quatro jogadores ali à frente. Depois, claro, que ele substituiu pra fazer algumas observações, né? Colocou ali o Richard, que pra mim, assim, não, ainda precisa assim, se encontrar no futebol, né? Precisa se reencontrar na seleção, mas eu acho que ele já tá buscando ali a base. Obviamente ele testou alguns jogadores, né? O PH foi um deles, né? Que não foi tão bem no lançamento, mas foi fundamental na parte defensiva. Mas como você falou, né? O Brasil agora tá começando, quem sabe, a ter cara de Brasil, mas eu quero ver quando pegar seleções mais robustas, Lu.
Muito bem, chegou a hora do
Momento Estádio.
Assunção, capital do Paraguai, será a sede dos Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031, a 21ª edição da história. A cidade paraguaia venceu a candidatura conjunta brasileira, composta pelas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. A eleição foi realizada hoje à tarde em Santiago, no Chile. Assunção recebeu 28 votos contra 24 de Rio e Niterói. Esta será a primeira vez que o Paraguai vai receber um PAN. Já o Brasil recebeu os jogos em São Paulo em 1963 e no Rio em 2007. Assunção concorreu na eleição do PAN de 2027, mas a capital peruana, Lima, ganhou o pleito 28 a 24 votos, e vai receber os jogos, então, pela segunda vez daqui a 2 anos. Jogos Universitários Brasileiros de Natal. Os e-esportes conquistam espaço entre os estudantes e alguns deles já encaram o esporte como profissão. Quem vai trazer essa matéria pra gente é Maurício Costa.
Tem torcida, tem disputa, tem final, Os esportes invadiram os jogos universitários brasileiros. Na verdade, eles conquistaram um espaço monstruoso em todo o país. E como em outros esportes, o sonho de se tornar profissional vem desde pequeno. Parece fácil, né? É só jogar. É divertido.
A gente era setado cada horário. Horário de acordar, daí a gente acordava 7 horas, daí 8 horas tinha meditação, que eles têm todos os profissionais dele. Então tem psicólogo, tem nutricionista, eles montam uma rotina pra você conseguir desempenhar como jogador profissional mesmo. Então, a partir do momento que você acorda 8 horas, daí de manhã já tinha uma preparação, que era das 10 às 11. Daí tinha intervalo de almoço, daí das 1 hora da tarde até 8 horas da noite era o treino. Então era treino e você joga o jogo, reassiste o jogo, conversa sobre possibilidades boas, ruins, então é tudo isso.
Esta é a rotina de Davi Luiz, o Rosa. Nada fácil. Ele cursa Sistema de Informação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas é atleta profissional de eSports e sabe que está em um momento decisivo da vida.
É muito de se ponderar, porque mesmo que como jogador profissional, às vezes você pode tirar um ótimo dinheiro, você tem ótimas oportunidades. É uma carreira que, querendo ou não, não tem muita longevidade. Normalmente os jogadores profissionais acabam nos 24, 25 anos perdendo desempenho e tal. Então é uma coisa que você pondera, porque você pode sim ter, tipo, se destacar muito e chegar a um ponto que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Tem jogadores no nosso cenário que ganham, sei lá, R$100 mil por mês, assim, os mais estrelas. Só que também se eu me arriscar não chegar nesse patamar, eu posso perder um tempo que eu estaria fazendo estágio, que eu estaria me especializando, e é uma área que eu gosto muito também. Então é aquela balança que pondera pros dois lados. Tem que, uma hora, talvez se decidir, mas é uma decisão árdua, realmente, porque também é muito entre o sonho de algo que você gosta muito e talvez um sonho também, que é a faculdade, mas uma obrigação, às vezes, tal. Uma coisa que tem um trabalho mais formal, um trabalho que te abre muitas portas, assim, é uma escolha difícil.
No Jubes, os atletas jogam pelo título, de forma leve, com aquela pressão normal de torcida. Os esportes estão em constante atualização. Há pressão, retorno financeiro, competitividade. É um esporte. Qual o caminho escolher? Na dúvida, o Washington Wu tem uma dica.
Não se deixem afetar pelo esse processo de pressão. Aproveitem a vida, que vocês sempre vão ter um caminho para o sucesso.
Direto de Natal, na cobertura dos Jogos Universitários Brasileiros, Maurício Costa.
Muito bem, lembrando que você pode conferir a matéria completa do Maurício em radios.ebc.com.br e também acessando a página da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e depois a seção de No Mundo da Bola. Acesse e confira todo o nosso conteúdo. Falando da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, a seleção brasileira acabou derrotada por 1-0 pela Argentina, atual campeã mundial, em partida válida pela semifinal da competição em Kochi, na Índia. O Brasil agora parte para a disputa de um pódio inédito contra o Japão amanhã às 7 horas da manhã no horário de Brasília. Apesar da derrota, a seleção brasileira mostra confiança para a conquista do bronze. É o que garante a ala Eri Moura.
Sim, sim. Buscar mais ou menos o apoio nas meninas, deixar que nenhuma baixe a cabeça e seguir em frente e ver medalha, ver medalha. Muito, muito, muito feliz porque é a primeira do Brasil e vai ser a primeira.
Tá confiante? A gente vai estar aqui também na torcida. A camisa 10 da seleção brasileira, Tamires Ferreira, destacou o espírito de luta da equipe na busca por essa medalha inédita.
Tô muito orgulhosa do time que a gente construiu. Muito feliz mesmo. Foi um jogo difícil, mas a gente mostrou que a gente não é fraca, que a gente veio para brigar por uma medalha. E graças a Deus, amanhã a gente vai disputar essa medalha e levar a primeira medalha pro Brasil. Nem que seja de bronze, de prata, não importa. Mas a gente veio para mostrar o que o Brasil tem o futebol no pé.
Brasil e Japão entram em campo, então, de olho na medalha de bronze amanhã, 7 horas da matina, hein, galera? Já a decisão marca uma revanche entre Inglaterra e Argentina. Os dois países fizeram a final na edição passada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas. Na ocasião, a Argentina acabou campeã. Voltando a falar dos Jogos Universitários Brasileiros, o Dia Nacional do Combate à Violência contra a Mulher foi lembrado lá em Natal. Verônica Dalcanal conta pra gente.
Os jovens que chegaram ao Boulevard dos Atletas dos Jogos Universitários Brasileiros nesta sexta-feira, 10 de outubro, se depararam com um novo cenário. Cadeiras vermelhas espalhadas pelo espaço exibiam a frase: "Esta cadeira está vazia, pois uma mulher que poderia estar estudando foi vítima de feminicídio." Os objetos lembram o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher e são mais uma das ações realizadas com os estudantes e os visitantes no principal ponto de encontro dos JUBs, o Boulevard dos Atletas, localizado no Centro de Convenções de Natal e que vai funcionar até o encerramento da competição em 18 de outubro. As cadeiras fazem parte de um projeto maior da Ser Educacional, empresa mantenedora das universidades Uninassal, Unama, Uninorte, Unisete, Unifal e UNG. O programa Ser Mulher tem como objetivo alertar a comunidade acadêmica sobre o feminicídio. Para isso, espalhou cadeiras, como as que estão em exibição nos JUBs de Natal, nas salas de aula da empresa. Além da frase destacada, as cadeiras têm um QR Code para acesso a uma cartilha informativa sobre violência contra a mulher e os principais canais de denúncia. De acordo com a gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional, Adriane Mendes, trazer o projeto para os JUBs foi um gesto simbólico e necessário.
O esporte universitário é um espaço de vida, de sonho e de convivência, mas também é um espaço de reflexão e empatia. Essa cadeira vazia representa mulheres que não estão mais aqui por causa da violência de gênero, mas também simboliza o nosso compromisso de cada um em não nos silenciarmos nessa realidade. Esse projeto, ele traz e provoca reflexões sobre o papel de cada um na luta contra a violência de gênero e o combate ao feminicídio. E por isso é tão importante essa ação esteja nos Jogos Universitários, porque o esporte é um lugar de diálogo, respeito e transformação. E por isso reafirmamos que o esporte educa, acolhe e também salva vidas. E cada cadeira vazia é um convite à responsabilidade coletiva de ocupar o nosso lugar na luta pela vida das mulheres de nossa sociedade.
Também nesta sexta-feira foi entregue a primeira parte das doações de absorventes arrecadados pelos participantes dos JUBs. Segundo a coordenadora do CBDU Social, Elaine Morelato, foram 28.150 unidades entregues para 3 escolas de Natal. Mas a campanha de arrecadação ainda vai continuar por mais uma semana.
Além de receber, a gente faz chegar a quem mais precisa.
A segunda entrega de absorventes será realizada no dia 17 de outubro. Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
Lembrando, mais uma vez, que todo o conteúdo está na Agência Brasil. Você pode acessar agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e conferir. E vem com a gente que hoje tem futebol feminino.
Copa delas.
O São Paulo derrotou o Olímpia por 1-0 ontem no estádio Florente Sola e se garantiu nas quartas de final da Libertadores Feminina. O único gol da partida foi marcado por Mariana Pion contra, já no segundo tempo do jogo. Após a partida, o técnico Thiago Viana comemorou a classificação.
Muito feliz com o primeiro objetivo concluído, a equipe se portou muito bem hoje, um jogo bem maduro, um jogo bem consciente. Sabemos da dificuldade que ia ser essa primeira fase, né? Enfrentamos grandes campeões, mas estamos preparados agora para as quartas.
A experiente Camilinha analisou a campanha do São Paulo na primeira fase, apontou alguns erros, mas reforçou que o mais importante foi a classificação.
Sim, como eu falei no início do jogo, a gente viveu os altos e baixos da Libertadores, mas o importante de tudo foi a nossa classificação. A gente sabia que a gente, jogando com calma e tranquilidade, a gente conseguiria ampliar o placar a nosso favor. Foi o que aconteceu, um jogo difícil, elas fazendo jogadas bem duras em cima da gente, mas a gente teve sabedoria, a gente sabia o que a gente precisava para ser vitorioso daqui hoje. E agora, para a próxima fase, continuar focado, continuar concentrada, para a gente poder fazer bons jogos. A gente vai enfrentar uma grande equipe, mas a gente também sabe da nossa qualidade e a gente sabe o quanto São Paulo quer isso, então a gente vai dar o nosso melhor no próximo jogo.
Muito bem, Camilinha, então, falando com os resultados de ontem, os confrontos para as quartas de final da Libertadores ficaram assim. Amanhã, dia 11, no estádio Francisco Urbano, às 4 da tarde, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors. Já às 8 da noite, a Ferroviária pega o Independiente Del Valle. No domingo, no Florente Sola, às 4 da tarde, Colo-Colo e Libertad e às 8 da noite, Deportivo Cali e São Paulo. Raquel Mota, os brasileiros todos avançando, né? Corinthians e Boca, Ferroviária Independente Del Valle, tendência de serem jogos mais equilibrados. O confronto mais difícil é pro lado do São Paulo, Raquel?
Então, o Deportivo Cali fez uma boa campanha, né? É uma referência no futebol colombiano, foram bem também na última competição. E o São Paulo é aquele estreante, né? Mas pelo que o São Paulo, ainda que com algumas dificuldades, demonstrou até aqui, eu acho que o São Paulo pode até surpreender positivamente. Me preocuparia, por exemplo, se o São Paulo pegasse o Colo-Colo, né, do Chile, que é uma equipe muito organizadinha, tem uma excelente técnica por trás de um bom trabalho. Então, para mim, seria um jogo muito mais complicado se o São Paulo, por exemplo, tivesse pego o Colo-Colo. Pelo Deportivo Cali, eu vejo alguma esperança do São Paulo avançar para a próxima fase.
Tá certo, então, Raquel. Agora, Corinthians e Boca Juniors também. O Corinthians chegando aí pela sexta vez, né, consecutiva nas quartas de final. Pega esse Boca. Esse duelo tá criando rivalidade, né? Três partidas já entre as equipes, uma vitória para cada lado e um empate.
Pois é, né? E o Boca... O Sim. Boca jogando, o cabeça Boca aqui lembrando que o Boca eliminou o Corinthians
em 22, né, nas quartas de final, e ano passado
Palmeiras campeão.
E ano passado o Corinthians eliminou o Boca nas semifinais.
Daí essa é uma vitória para cada lado e um empate que a gente ia falar.
Foi ano passado também,
na da eliminatória. Então, esse ano o Boca vem fazendo também uma boa competição, né? Deu trabalho quando jogou ali contra a Ferroviária, né? Agradecendo muito as defesaças da goleira Luciana, que fez excelentes defesas no encontro das duas equipes, né? E agora o Corinthians encontra o Boca Juniors, que é uma excelente equipe, né, do futebol argentino. A gente sabe que dentro da realidade do futebol feminino na América, principalmente da América do Sul, né, o futebol argentino vem ali galgando seu espaço já há algum tempo, né? A gente sabe que as ligas mais fortes são justamente a do Brasil e a da Colômbia, né? E o futebol argentino vem ali tentando pegar ali um pouquinho desse sucesso também, ter um pouquinho mais de investimento. Mas aquilo, né? Hoje quem tem dinheiro para investir real é o Brasil.
Pois é. E o Colo-Colo, que vai pegar o Libertad, o Colo-Colo da técnica brasileira Tatiele Silveira, bateu o recorde
do Corinthians. 35 vitórias, bateu inclusive o recorde do JJ no Al-Hilal.
Pois
que tinha 34 vitórias, e aí a nossa técnica, né, nossa técnica brasileira fazendo história no mundo afora com 35 vitórias e quem sabe vai conseguir a 36ª, hein, Lu?
O único time que está com 100% de aproveitamento nessa Copa Libertadores feminina. Chegou a hora do...
Fora de Série.
E nesse Fora de Série, a gente destaca a briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos dar boa noite para Rafael Monteiro.
Grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Coritiba venceu o Atlético Goianiense por 2-1 no Couto Pereira e se isolou na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo do retorno à primeira divisão, o técnico Mozart diz que não tem nada garantido.
A partir de amanhã já pensamos no Cuiabá, né? Então, nós atingimos 56 pontos, que é uma pontuação importante, mas matematicamente estamos ainda longe do objetivo final. Então, eu tenho a teoria das 24 horas, seja quando ganha, seja quando perde. Então, nem me deprimo se perco e nem fico eufórico se venço. Então, e ainda mais na minha posição, que tem que pensar sempre no próximo jogo, né? Eu entendo o externo, e aí são coisas que a gente não controla, é natural depois de uma vitória como essa, mas a partir de amanhã nós já estamos pensando no Cuiabá, né? Até porque é um jogo daqui 2 dias e meio, praticamente, 3 dias, com viagem, contra um adversário duro. Então, se preparar para domingo e se preparar para fazer o campeonato que nós estamos fazendo, no sentido de ser jogo a jogo, assim. Eu não, no que eu acredito é como a gente vem trabalhando há muitos anos, e inclusive aqui no Coritiba. Então, feliz, óbvio, com a vitória e pela forma que foi, que eu acredito que foi uma vitória maiúscula, assim, para nós, porque nós enfrentamos um adversário bem duro, um adversário coletivamente forte, individualmente forte, fisicamente forte.
Com este resultado, o Coxa abriu 6 pontos de vantagem do quinto colocado, que é o Novo Horizontino. Moza comentou a pressão pelo acesso.
Quando eu vim para cá e decidi vir para cá, eu sabia que a obrigação do Coritiba era não existia outro resultado a não ser o acesso. Então, e pode ter certeza que não o jogador precisa ser muito corajoso para jogar aqui no Coritiba e principalmente entender que aqui a pressão realmente ela é muito grande para o resultado. Então, esses jogadores eles estão vivenciando isso desde a primeira rodada. Nós estamos na rodada na 31ª, vamos no domingo jogar o 32º jogo e essa pressão nós sabemos que ela existe. Então, só que nós não pensamos nisso porque isso te tira muita energia, assim, né? Então, o que nós vamos pensar? Em neutralizar o Cuiabá, né? O Cuiabá vem jogando de uma forma um pouco diferente que a grande maioria aí vem jogando. Por exemplo, ontem jogou segurando o Sander como terceiro zagueiro, o Max como um ala, e o Max é um meia de origem. Então, nós vamos começar a nos preparar já pensando no Cuiabá e tentar vencer o Cuiabá, que é bem difícil vencer o Cuiabá lá, né? Então, é dessa forma, assim. Eu nem vou pensar no clássico, não vou pensar em 22 de novembro. Eu tento viver todos os dias da melhor forma possível, como tem que ser. E o nosso trabalho é dessa forma. É todo dia, amanhã é se preparar, no domingo, no sábado, se preparar para poder fazer mais um jogo em alto nível no domingo, que para nós é mais uma final.
No próximo domingo, Coritiba encara o Cuiabá na Arena Pantanal. Quem também venceu foi o Remo e se aproximou da zona de classificação para a Série A. O treinador Guto Ferreira diz que é momento de pensar no próximo jogo, o clássico contra o Paysandu.
Mas não adianta nada parar por aqui. Faltam 7 jogos, nós temos que seguir a nossa luta, né? Agora tem um campeonato à parte, é um outro campeonato, mas que é muito importante para esse campeonato nosso. Então vamos trabalhar para conseguir 2 objetivos. O objetivo do campeonato Repar e o objetivo de ganhar esse Repar para a gente seguir forte para alcançar o objetivo principal, que é o acesso.
O time paraense se encontra a 2 pontos do último time do G4, o Criciúma. O jogo contra o Paysandu acontece na terça-feira que vem no Mangueirão. No momento, os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro são os seguintes: Coritiba, Goiás, Chapecoense e Criciúma. Grande abraço!
Grande abraço para você também, Rafael. E comigo aqui, mais uma vez, Raquel, para a gente falar um pouquinho, né, Raquel, dessa Série B, dessa expectativa reta final aí da competição.
Pois é, né, 7 rodadas aí, como bem falou o técnico do Remo, né, falando 7 jogos para acabar, né? O Remo que tá ali na 7ª colocação, tá bem na competição, né? O Remo tá, o Rafael não falou, mas o Remo tá ali com 48 pontos na 7ª colocação e o Paysandu tá ali zero último, né? Tá na 20ª colocação, quase caindo aí pra Série C com 26 pontos, né? Todas as equipes têm 31 partidas, mas o Repar é um campeonato à parte, né, Luciano? É como a gente fala dos clássicos. Clássico é clássico, é um campeonato à parte, né? Tem sempre grandes torcidas, tem uma grande expectativa, grande chamada pra mídia, então é uma chance do Paysandu, quem sabe, tentar ali sair da zona do rebaixamento, porque, por exemplo, se o Paysandu vencer e o Amazonas perder, né, o Amazonas tá ali com 31 pontos, Amazonas e Volta... Vamos falar o Z4, né? Botafogo de Ribeirão Preto com 32 pontos, Amazonas e Volta Redonda com 31, e o Paysandu tá ali na 20ª colocação com 26 pontos, né? Então, se o Paysandu vencer, ele se aproxima, diminui aí um pouco, quem sabe, essa distância dos outros times e pode, quem sabe, faltam 7 jogos ainda até o final. Quem sabe, se tiver aí uma alavancada meteórica, pode, quem sabe, sair ali da zona do rebaixamento. Que Série B, a gente sabe, Série B, quando vai chegando nas últimas rodadas, olha, tem time que tira fôlego que a gente não sabe de onde. Mas esse é o cenário na atualidade, né? O Paysandu tá ali com 26 pontos, tem esse importante jogo aí à frente com o Repar, que, como eu já falei, é um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro, principalmente para quem acompanha Série B, Série C. Então é um campeonato à parte entre essas duas equipes fortes do Pará.
Valeu, Raquel Mota, muito bom estar com você sempre. Bom também ter a companhia de você, ouvinte. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite a todos. Luciana Zocaibe.